do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Podem sentar um pouco. Na semana passada falamos um pouco a respeito da criação do homem. Deus criou homem e mulher. Hoje falemos um pouco da queda dos nossos primeiros pais e dos anjos. Deus é bom e suas obras são boas, mas ninguém escapa do sofrimento. O problema do mal e do sofrimento é sempre um mistério que só pode ser compreendido à luz da revelação divina. O mistério da iniquidade só pode ser entendido através do mistério da misericórdia. Só conseguimos entender o que é o mal se nós olhamos as consequências desse mal e a grandeza de um Deus que vem curar, que vem nos curar desse mal. Portanto, o mal, na verdade, não é um ser como tal, é a ausência do bem. Quando tem a ausência de Deus, nós então temos o mal, como a escuridão é a ausência da luz. Assim também, a ausência do bem e do sumo bem que é Deus, aí nós temos o mal. Ou uma coisa que quando se fala do mal, nós entendemos, como eu disse, só a luz da revelação divina, porque é um grande mistério. Não podemos ter o mal como um ser. Às vezes as pessoas acham que existe um ser mal e um ser bom. Colocam muitas vezes Deus e o demônio como dois seres antagônicos, né? Deus como ser bom, o demônio como ser mal, como se fosse um outro Deus. Na verdade, existe Deus, Senhor e Criador de todas as coisas, inclusive do demônio, que era um anjo, que é um anjo, mas um anjo decaído, né? E que se afasta de Deus, e porque se afasta de Deus, ele então mergulha no mal, mergulha na maldade. Nós fomos criados todos para a intimidade com Deus. O homem foi criado para conhecer, amar, servir a Deus, viver essa intimidade com Deus aqui na terra e depois ser feliz para sempre no céu. Mas o que é o pecado? É outra realidade que nós precisamos compreender sempre à luz da revelação. Alguns dizem que o pecado é um erro. Outros dizem que o pecado é um problema psicológico. Outros que é uma fraqueza da vontade. Outros que o pecado é falta de maturidade, ou que o pecado é a consequência de um problema estrutural da sociedade. O pecado é fruto da pobreza. Fala-se hoje do chamado pecado social. Na verdade, o pecado é o aversio Deus, conversio criatura, como diz Santo Tomás, é a aversão de Deus e a conversão à criatura. Deixar Deus e se converter à criatura, ter a criatura como se fosse o próprio Deus. E quando fala criatura, é tudo aquilo que não é Deus, todo ser criado. Se eu coloco o dinheiro como Deus, eu peco. Se eu coloco o prazer como Deus, eu peco. Então, na escolha entre Deus e fazer aquela ação, eu prefiro fazer aquela ação e deixar Deus. Então, o pecado é sempre fruto de uma escolha. Na verdade, o pecado é sempre um ato da vontade. Entre uma coisa e outra, eu escolho algo que é mal, porque está separado de Deus. O pecado é sempre um ato contra o amor de Deus. E também, muitas vezes, fruto de uma fraqueza. O primeiro pecado que nós vemos é o pecado dos anjos. Deus criou os anjos como puros espíritos para a sua glória e seu serviço. A Sagrada Escritura coloca que os anjos, que foi Deus criou como criaturas boas, não permaneceram todos bons. Deus nos colocou uma prova, não sabemos exatamente qual foi, há algumas correntes que falam de um jeito, outro de outro, mas o fato é que eles também receberam uma prova. Alguns dizem que foi, alguns teólogos são de opinião, que foi, Deus colocou a eles a criação do mundo, a criação do homem, e os chama para colaborar. E um deles, chamado Lúcifer, fer é carregar, lux, luz, aquele anjo de luz, que leva a luz, um belo anjo, um belíssimo anjo, ele se revolta contra Deus e diz: não serviam, eu não servirei. E ele arrasta a terça parte dos anjos do céu, como diz o Apocalipse, o dragão que arrasta a terça parte das estrelas, é Lúcifer, e a terça parte se revolta contra Deus. É o demônio, ou Satanás, o inimigo. Jesus chama de o pai da mentira, aquele que é homicida desde o princípio, e ele escolhe de modo irrevogável ficar longe de Deus. Os outros bons foram confirmados na graça, mas os demônios escolheram irrevogavelmente ficarem longe de Deus. Foi uma opção deles. Como seu pecado foi um pecado de pura malícia, puramente espiritual, eles não têm volta, até porque eles não vão se arrepender, porque não querem se arrepender. Foi uma escolha definitiva. Por isso eles odeiam o homem, são sedutores e nos seduzem, porque têm inveja de nós, têm ódio de Deus, e porque odeiam a Deus, odeiam a imagem de Deus que há em nós, então nos odeiam também. E nos seduzem para que nós façamos as mesmas coisas que eles fizeram. Eles são poderosos como anjos, porque que são, mas o seu poder não é infinito. E Deus muitas vezes permite que o demônio nos tente para daí tirar um bem maior. Toda tentação, diz o catecismo, é uma provação. Agora, Deus nunca permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, Ele aproveita da tentação, nos dá forças para vencer, se nós pedimos, e tira daí um bem maior para a nossa santificação. Mas a realidade do demônio, que é um espírito de trevas, é algo muito claro na história da humanidade. E na Sagrada Escritura nós vemos muitas vezes o demônio aparecer para tentar, para dividir, para destruir, para provocar o abandono de Deus. Às vezes Deus permite até poderes dele sobre as forças da natureza, exatamente como meio de castigo para nós ou para nos provar. Nós vemos aí o demônio tentando Jesus, por exemplo, para levar Jesus ao pecado, provocando em Jesus, ou tentador, como diz lá a Sagrada Escritura. E com relação ao homem, Deus também prova o homem, e foi exatamente o que fez aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. A Sagrada Escritura coloca essa provação na figura de uma árvore que havia no paraíso, que foi chamada de árvore da ciência do bem e do mal. Não é que a árvore tivesse esse nome, foi colocado exatamente esse nome depois, mas pelo que ela significava: a árvore da vida e essa árvore da ciência do bem e do mal. E Deus disse: poderes comer do fruto de todas as árvores, menos esta da ciência do bem e do mal, que era uma árvore significativa, mostrava ali que o homem não poderia estar acima do bem e do mal. O homem teria que se sujeitar a Deus. Era a árvore da sujeição, da obediência, do serviço de Deus. O homem que recebeu de Deus tantos dons, o dom da graça, dom da predestinação à vida eterna, eram os dons sobrenaturais, estado chamado de justiça original, recebeu dons dos anjos, os dons chamados pré-ternaturais, dom da imortalidade, dom da ciência, o homem conhecia, ciência necessária para o seu estado. Depois, uma perfeita ordem, o corpo sujeito à alma, a alma sujeita a Deus, o homem vivia nessa harmonia interior, nesse equilíbrio. Então, esse estado do homem era o estado chamado de justiça original. Mas Deus então os coloca à prova, porque isso tinha que ser algo também conquistado do ponto de vista, ou merecido do ponto de vista humano. Poderes comer do fruto de todas as árvores, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Se pudéssemos dar um nome a essa árvore, daria o nome de liberdade. Você tem que usar bem da sua liberdade. E é exatamente isso que Deus queria. A liberdade é que é posta à prova aí. A liberdade era a capacidade do homem escolher entre duas coisas boas, o que é melhor para chegar ao seu fim. O homem ter o direito de escolha e escolher o bem. Nessa liberdade, nessa liberdade posta à prova, entra o sedutor na história humana, que é o demônio, e tenta Adão e Eva. E diz: se comerdes o fruto, sereis deuses, conhecereis o bem e o mal. Portanto, a tentação foi a tentação contra a liberdade, levando o homem ao mesmo pecado que do demônio, de querer ser Deus. É claro que sabiam que não seriam deuses, mas queriam ter a sua independência, poderem fazer tudo, fazerem as suas próprias leis. E foi essa a grande tentação. E é a grande tentação que nós temos, de queremos ser autossuficientes nas nossas escolhas, sem critério, a não ser o nosso próprio critério, e não o critério da lei de Deus, ou o critério do próprio Deus que nos criou e que, evidentemente, ele é que sabe o que é melhor para nós e nos indica: esse é o caminho. E houve então o pecado de Eva, que come o fruto, usa mal da sua liberdade e dá para Adão, que também usa mal de sua liberdade, e eles pecam. E como consequência disso, quebraram aquela harmonia que tinham, ou seja, o corpo, a alma deixa de se sujeitar a Deus, o corpo deixa de se sujeitar à alma. E há grandes consequências. Primeira consequência interior, que é o pecado, que a gente chama de pecado original, que vem lá da origem, e a desarmonia, a desordem interior, que nós chamamos de concupiscência. Então nós tínhamos toda aquela harmonia, todo aquele equilíbrio, por causa do pecado, nós temos essa concupiscência, essa desordem em nós. Por isso São Paulo diz: faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. Quando nós fomos batizados, foi apagado em nós o pecado original, que na verdade o pecado original é esta ausência da graça com a qual todos nós nascemos, fomos concebidos. No momento da concepção, Deus infunde uma alma em nós. Naquele momento nós já nos tornamos sem a graça, estamos sem a graça, ou como inimigos de Deus, ausência da graça. Então, na verdade, o pecado original não é o pecado praticado, mas é um estado em que nós, no qual nós nascemos ou fomos concebidos, exatamente sem a graça de Deus, separados de Deus. O pecado original é apagado pelo batismo, mas a desordem, a concupiscência, continua. E essa desordem foi uma desordem em tudo, não só a nossa desarmonia interior, como Deus fala da desordem da própria natureza: a terra só te produzirá espinhos, comerás o pão com o suor do teu rosto. A tensão entre o homem e a mulher, que já começa ali no, depois do pecado, do paraíso, e a morte. Lembra-te, ó homem, de que tu és pó, em pó te has de tornar. Então a morte já entra na história da humanidade com o pecado original. E todos os males que nós vemos hoje na história humana são todos consequências do pecado original, do pecado de Adão. Cristo vem restaurar todas as coisas, então Deus já promete, na sua misericórdia, mandar um Salvador. Quando amaldiçoa a serpente, Deus já diz: por inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, e ela te esmagará a cabeça. Então Cristo já promete, né, trazer a salvação. Deus já promete a salvação para a humanidade. E ela te esmagará a cabeça. Esmagando a cabeça do demônio é a vitória sobre a maldade, vitória sobre o mal. E essa promessa que se realiza na pessoa do filho dessa mulher. Essa mulher é Maria, esmaga a cabeça da serpente, e o calcanhar dessa mulher, ou o filho dessa mulher, é exatamente Jesus. Por isso nós chamamos isso de proto-evangelho, né, essa promessa de Deus. O homem já começa a viver dessa promessa até que venha o Salvador. Uma nova mulher, uma nova Eva, que com humildade e obediência vai ser a mãe da nova humanidade, o novo Adão, que é Jesus Cristo. E isso se realiza com Jesus e Maria e com a encarnação do Verbo. Isso Deus já promete, porque Deus, ao ver a humanidade caída, Deus já tem misericórdia e faz a promessa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.